Muito boa tarde, então. Sejam bem-vindos a este grupo de trabalho de segurança rodoviária que começou a funcionar a semana passada, mas esta é a primeira série de audições públicas que nós estamos a fazer a várias entidades. O objetivo deste grupo de trabalho é ouvir todas as entidades, todos os intervenientes que possam ter uma palavra a dizer no capítulo e nas matérias que se prendem com a sinistralidade rodoviária nas estradas, e toda a problemática da segurança rodoviária. Quisemos ouvir também as associações das escolas de condução, que nos parece que também têm uma palavra a dizer relativamente àquilo que é a sua experiência, desde o ensino à prática dos exames da condução, as habilitações, portanto, tudo aquilo que possa envolver o contexto do formando, o condutor, o veículo e a estrada, até às entidades políticas. Nós iremos fazer aqui 3 meses de ronda de audições, que, se correr bem, e assim esperamos que venha a acontecer, terminará com a realização de um grande Fórum Nacional de Segurança Rodoviária em março, final de março, abril. Pedia-vos, pois, então, que como metodologia de trabalho, aquilo que nós fazemos é, se quiserem fazer uma apresentação inicial, uns 10 minutos, falar sobre o tema. Depois temos aqui alguns deputados que também gostariam de fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, e depois uma ronda de respostas e de considerações finais. Portanto, tenha a bondade. Muito obrigada.
A sinistralidade rodoviária é um tema que tem para nós uma preocupação muito grande. E, nesse sentido, nós temos vindo sempre, com os vários governos, a apresentar propostas, a apresentar sugestões para que Portugal deixe de estar na cauda da Europa em relação à sinistralidade rodoviária. As causas principais dos acidentes rodoviários prendem-se com a alcoolemia, a sonolência e o stress em geral. Depois temos duas vertentes que motivam mais, que são mais consequências mais gravosas para a sinistralidade e causam mais mortes, que é as ultrapassagens, o ângulo morto do espelho, portanto os condutores desconhecem esse método, e quando se apercebem que, quando pensam que estão a ultrapassar em segurança, já não estão, já têm uma consequência de acidente grave e, portanto, com consequências gravosas. E o outro é a sonolência. Por exemplo, só para dar um exemplo, para as autoridades do trânsito, quando há um despiste, normalmente chamam-lhe que o condutor ia com excesso de velocidade. Isto é, não adequou a velocidade ao piso, à circunstância que tinha na frente. Mas para nós, que estudamos os acidentes e que estudamos as causas dos acidentes, e que vamos averiguar, depois vamos ver e vamos analisar a razão desse acidente, e chegamos à conclusão que foi por sono, o condutor adormeceu. Mas para as autoridades isto não existe, está a ver? Porquê? Porque nós temos forma de saber quando é que o condutor se despistou estando atento, e mesmo assim teve um despiste, e quando é que o condutor, por sonolência, teve o acidente. Conseguimos ver isso através dos vestígios que ficam do acidente, identificamos facilmente que foi por sono e não foi por excesso de velocidade, como as autoridades dizem. Agora, isso podíamos nós, tal qual como fez a Europa, muitos países da Europa, adequar o ensino da condução aos exames de condução, que atualmente não existe. Para dar um exemplo aos senhores deputados aqui presentes, as diretivas comunitárias, e posso até citar a diretiva 1263/80, portanto, que era do ano de 80, já previa o que Portugal ainda hoje não consegue cumprir no que diz respeito ao ensino e no que diz respeito ao exame de condução. Só para citar aqui um exemplo, aqui no ponto 11 da diretiva comunitária, diz em que locais é que o exame deve ser feito, não é? E aqui não tem nas diretivas comunitárias, são processos simples, objetivos, e não tem uma complicação, como eu a seguir vou dizer, como tem aqui em Portugal as provas. Por exemplo, eu vou mostrar só um exemplo, aqui em Portugal, e depois também um exemplo lá fora. O que é que se faz lá fora? Aqui, há uma pergunta no computador, que é através do sistema online, que é feito, e que tem, por exemplo, 4 respostas. Tem 2 a 4 respostas. Só uma das respostas é que está certa. Conhecem todos este tipo de prova. Mas na Comunidade Europeia, o que existe é isto. É uma prova feita em 3D, em que há uma pergunta... Em que há uma pergunta objetiva na sala, num ecrã de cinema, como fosse em contexto real, em que diz se este veículo pode fazer esta manobra sim ou não. E tem 2 respostas, sim ou não. E porquê que tem 2 respostas? Porque a pessoa quando vai conduzir, quando o candidato, quando deixa de ser candidato e passa a condutor, ele tem que enfrentar a realidade e tem que decidir em segundos uma situação. Não é verdade? E, portanto, não está depois numa situação concreta, como tem o exame, como é feito nestas circunstâncias, que não é nada real. E que a pessoa depois, quando faz a prova, porque reprovam aqui pessoas, mesmo licenciadas, mesmo do ponto de vista académico, com inteligência, reprovam 2 e 3 vezes nestas provas. Já quem reprova 10 vezes. Porquê? Porque as provas não se adequam ao sistema lógico da pessoa. Tem um cariz... De ilógico e que levam a pessoa sempre ao erro. Estão sempre à espera da pessoa que a pessoa é. Estão a ver? Isto motiva muitas queixas, muitas reclamações, porque o sistema é pesado, o sistema é confuso. Não é? Enquanto que este processo aqui, eu trouxe até um exemplo para verem, é uma pergunta objetiva num caso concreto, em que a pergunta é feita, este veículo pode fazer esta manobra, sim ou não? E a pessoa tem que responder em 30 segundos, se sim ou não. E nós, em vez de termos esta prova com 30 questões, nós propunhamos que esta prova fosse feita com 60 questões, porque só são 2 respostas, o tempo é mais. Estão a ver? 60 respostas, em vez de 30. Portanto, o leque seria muito mais alargado e muito mais eficaz do ponto de vista da sinistralidade rodoviária, porque adequa à realidade. A pessoa, quando faz esta prova, vai ficar com ela na mente para depois pôr em prática, enquanto com esta atual não fica. Fica revoltado porque estou muito a conseguir. Estão a ver? Depois a condução à prática. É a mesma situação. A questão prática na diretiva comunitária é feita em todas as circunstâncias de trânsito. Desde o trânsito mais intenso, desde rotundas a parques subterrâneos, a autoestradas, que a pessoa tem que tirar dinheiro para pagar na portagem, enfim. É tudo uma filosofia virada para enfrentar a realidade rodoviária. E então, para verem aqui uma situação que existe desde 1998, que o governo na altura idealizou e publicou e fez lei, em que existem percursos de exames nas provas práticas, como estão a ver este exemplo aqui, depois para eu desficar, em que a pessoa está na portaria 536, de 22 de junho, que diz que as provas têm que ter percursos de exames. E estes percursos são sorteados depois, eletronicamente. E as escolas e os candidatos conhecem todos a priori um destes 6 percursos, qual é o que lhe vai calhar no exame. Aliás, há sítios, não aqui em Lisboa, mas há sítios no país, em que, a determinadas horas... O condutor, o candidato a condutor, pode nem enfrentar nenhum, não se cruzar com nenhum condutor. Pode não se cruzar sequer com nenhum condutor. Portanto, isto não significa que aquela pessoa está apta para enfrentar um exame. Aliás, nós propomos que sejam 4 candidatos, para obviar a corrupção também, sejam 4 candidatos por viatura, por exame. Em vez de ser só 2, sejam 4 candidatos. Para quê? Para eles poderem ir a autoestradas, para poderem ir, por exemplo, até Coimbra, voltar, estão a ver, em vários trajetos, e enfrentar a realidade rodoviária, que é o que atualmente não temos. Estes percursos, que são conhecidos a priori, não é? É uma restrição, não é? À qualidade do ensino e à qualidade dos exames de condução. Porquê? Porque as pessoas preparam-se para este tipo de exame. As escolas preparam as pessoas para enfrentar este tipo de exame. E este tipo de exame é um exame que não é eficaz, é um exame muito eficiente. Portanto, isto existe desde 1998. Eu vou deixar, não sei se a senhora, se o doutor já tem aqui, já tem as propostas que eu fiz, 3 propostas. Sim, mas 3 propostas que eu fiz. uma sobre o ensino da condução, outra sobre os exames de condução e outra sobre formação. É isso que tem?
Sim, foram os dois documentos que...
Três documentos. Mas eu deixo ficar depois, deixo ficar à senhora depois. Deixo ficar. Aqui tem três propostas baseadas nas diretivas comunitárias. Porquê? Porque o decreto de lei que atualmente existe, que é o 86/98, sobre o ensino da condução, já foi objeto a quatro alterações, incluindo a última que foi aqui no Parlamento, que é através da lei 51/98, 18 de agosto, que foi uma proposta que a APEC fez aqui na altura, em 98, e conseguiu-se alterar algumas coisas. Não se conseguiu alterar todas as coisas que pretendíamos, porque havia aqui um impacto de deputados na altura, não sei se recordam, e não se conseguiu fazer mais do que alterar alguns artigos. Depois, outros artigos foram alterados pelo Tribunal, porque nós não concordávamos e não se conseguiu no Parlamento. Nós tivemos que recorrer através do Procurador de Justiça, que é um dos interlocutores, para o Tribunal, como sabem, para o Tribunal Constitucional, não é? Exatamente. E, portanto, foi ele que na altura, considerou o Tribunal Constitucional, não é? Por declarar a inconstitucionalidade, né, com força obrigatória geral a este diploma 86, nomeadamente no que diz respeito às sanções acessórias, porque este diploma sancionava, tinha umas medidas acessórias muito graves para o instrutor que tivesse três contornações, ficava sem trabalhar, ficava sem poder exercer a profissão, através do diretor-geral de aviação, que na altura, que agora é o IMTT, que podia ter, por força dessa lei, obrigava-o a ficar sem a licença. Depois os diretores das escolas pela mesma via, e então nós, como considerávamos que isso era uma situação muito grave para aqueles profissionais, propusemos na altura ao senhor Procurador de Justiça que, junto ao Tribunal Constitucional, declarasse a constitucionalidade a aqueles artigos. Vários artigos, 23, 31, 32, há vários artigos do Decreto-Lei 86. Portanto, para além de quatro alterações que já teve também uma aqui na Assembleia da República, por isso é que estas leis têm que ser aprovadas na Assembleia da República. Porquê? Porque existe aqui uma lei da Assembleia da República e têm que ser aprovadas aqui na Assembleia da República, não pode ser pelo Governo. Depois, existem no MTT uma série de situações que eu gostaria de clarificar aqui, com estes diplomas isso terminaria. Se fossem aprovados estes diplomas que eu proponho, que era o quê? Atualmente, há pessoas que deixam caducar a carta de condução, deixaram esperar o prazo de validade. Não sei se têm conhecimento disso os senhores deputados. E isso implica que as pessoas que até conduzindo todos os dias, se vêm agora confrontadas, têm que fazer um exame prático. Não é? Como o MTT não tem capacidade logística nem humana de fazer exames, não é? Já não tinha desde 96, até agora nunca mais teve, e agora ainda tem menos, o que é que sucede? Sucede que estas pessoas, para iniciar, para fazerem esse exame, têm que estar na posse de uma licença de aprendizagem, como que fossem candidatos já à primeira vez. Estão a ver? E então significa que a APEC requisitou as licenças de aprendizagem em abril, que ainda não tem atualmente. As pessoas reclamam, porque estão no estrangeiro muitos deles, pessoas dessas encartadas, que agora têm que vir fazer o exame prático, porque não ficam com a habilitação legal para poder conduzir, e se vêm confrontados com uma situação. Nós propusemos, ao Sr. Secretário de Estado na altura, já fizemos isto em setembro do ano passado, mas ele não respondeu, que era quem dá origem à licença de aprendizagem é o médico. Portanto, os candidatos, em primeiro lugar, têm que ir ao médico, ao seu médico de família, para poderem estar habilitados em como eles estão habilitados para poder tirar a carta de condução. Depois, esse atestado médico, com um relatório que existe na internet do MTT, pede-se a licença de aprendizagem. Portanto, a licença de aprendizagem é pedida por via do médico, não é? Não por causa da parte administrativa do IMTT. Estão a ver? E então, nós propusemos aqui um tipo de licença, que até eu fiz uma proposta para o Sr. Secretário de Estado, que era simples, era um despacho normatório, eu podia pôr isto logo em ação, era um despacho normatório, em que o médico, em vez de escrever o atestado médico, escreve aqui na licença de aprendizagem os dados do médico, os dados do candidato, aquilo que o candidato tem, e isto fica uma licença de aprendizagem feita. Uma parte burocrática que deixava de existir, deixava de ser dependente de uma parte administrativa do IMTT. Era um processo simples, não é? Simples. Era o médico que fazia, em vez de fazer um atestado médico, fazia a licença. Portanto, não tinha tantos custos para o horário público e era muito mais prático, muito mais moderno e muito mais eficaz para o que se pretende aqui. Eu vou deixar ficar aqui depois para a senhora deputada, para os seus deputados depois verem se pretenderem depois na altura. Inclusivamente, no IMTT, atualmente as provas, estas provas confusas, como eu disse há bocadinho, motivam muitas situações que aprovam pessoas sem que não é com transparência. Ou seja, vou dar até trouxe um exemplo para os senhores verem. Os exames são feitos online, não é? Há um servidor, um computador servidor na APEC, aliás só temos dois porque temos duas salas, e há outro no IMTT. E através de uma linha dedicada, não é? Própria, portanto, que nós tivemos que pôr uma linha dedicada, os dados são transmitidos através dessa linha. Começa no IMTT e termina na APEC, uma linha só para nós, que tem um custo de 1.500 euros por mês, essa linha. Para além disso, o sistema, que é operado por operadores no IMTT, que até são privados, é a Coplan, que é uma entidade privada, que foi na altura constituída pela Direção-Geral de Aviação, sem concurso público, sem nada, portanto, uma entidade que está lá a trabalhar no IMTT, como que fossem funcionários do IMTT, mas é privada, essa entidade. E o sistema que eles montaram, eles é que sabem, nós há 5 dias antes temos que marcar as provas, e eles sabem em que dia e a que hora é que a prova é feita. Através do sistema online. O que é que significa depois? Significa que o sistema, eles podem, porque eles mexem no sistema lá, através dessa linha, e podem aprovar ou reprovar sempre que eles queiram, sem ninguém se aperceber. Eu trouxe até um exemplo. Foi no dia 7 de julho, um candidato chinês não mexeu no computador e viu a prova dele feita, em chinês, a língua chinesa. O examinador percebeu-se porquê. Era um examinador novo, que estava na altura, porque alguns examinadores entraram na corrupção e, portanto, foram despedidos e têm um processo atualmente hoje, através do tribunal criminal, tem um processo de crime em cima. E estava lá um examinador novo e o examinador que está no computador dele, quando ele está sentado na secretária dele, ele apercebe-se, através de linhas, em que fase já vai o exame. Através de uma linha verde que aparece, ou linha vermelha que aparece do exame. Ele apercebeu-se que aquele teste demorou 3 minutos a estar no computador, através do sistema online. E depois ele viu que a linha foi de uma ponta à outra de uma só vez. Apercebeu-se disso, viu que o candidato não mexeu no computador e o teste estava feito já. E com isto é apenas um exemplo que eu trouxe. Eu, de imediato, naquela altura, apresentei uma queixa judiciária disso, com base nisso, não é? E eu enviei para o IMTT um documento para anularem a prova, porque nós não podíamos anular provas. Quem pode anular provas é quem tem a tutela sobre isso, era o IMTT. O IMTT não fez rigorosamente nada, o presidente do IMTT não fez rigorosamente nada, e deixaram emitir a carta à pessoa. Podiam ter logo cancelado o exame teórico, não é verdade? Deixaram-lhe criar uma expectativa, fez o exame prático, ninguém lhe fez mal nenhum, ninguém cancelou a prova teórica, e ele já tem a carta de condução, a carta foi emitida. E, portanto, o presidente do IMTT, também trago aqui para deixar ficar aqui, para os senhores verem, não fez rigorosamente nada, aquilo passou. Estão a ver? Ora, se este sistema, em vez de ser online, que tem custos e é despesista, é um sistema muito despesista do Estado, para o Estado e para os privados, fosse um sistema como é lá fora, localmente, que está encriptado e é inviolável, o sistema localizado, não é? Para além disso, este sistema, quando avaria, por exemplo, a linha online, que faz o suporte online, os exames não se fazem exames. Pode estar uma manhã ou um dia sem fazer exames, como são. Enquanto que se o sistema fosse localizado, não é? Porque também pode ser encriptado, pode ser inviolável, não há nenhuma violação possível do sistema, não é? E isto nunca sucederia. Nunca sucederiam este tipo de provas assim feitas e nunca sucederiam. Isto é um sistema completamente que provoca corrupção e provoca não é transparente e provoca tudo aquilo que nós possamos estar à espera. Porque eles podem aprovar e aprovar que sempre queiram. Eles aprovam e aprovam sempre que queiram. Eles, qualquer pessoa que está a fazer exames de condução. Para além disso, há outras vezes, o sistema baralha-se e a pessoa aprova e tem o teste todo reprovado. Pois isso obriga nós a comunicarmos com eles, obriga a estarmos ao telefone muitas vezes com eles para ver aquela prova, o que é que aconteceu àquela prova, porque o sistema falha, é online e falha constantemente. E mistura as situações. E, portanto, isto também tem que ser alterado. E esperamos que agora, com esta audição e com isto que estamos aqui a dizer, que se possa pôr termo a isto, que isso é uma situação muito caricata e que motiva estas coisas que eu acabei de referir. Eu deixo ficar aqui também este exemplo para os senhores depois analisarem. Pode ficar aqui, não precisa tirar cópias. Eu trouxe uma cópia para os senhores, não precisa tirar cópias. Este aqui também pode ficar... mas não precisava tirar, porque eu trouxe cópias para isso. Portanto, as três propostas que eu então ia deixar ficar aqui à senhora deputada, à senhora doutora Carina, se faz favor, tem aí as três propostas. Uma do ensino da condução, uma para exames de condução individualizada e outra para a formação, que é pela primeira vez, existem três diplomas diferenciados, não misturados como tem o decreto-lei 86, que tem isso. E isso está feito com base nas diretivas comunitárias. Não tem uma particularidade aí, é uma ideia geral e abstrata do ponto de vista daquilo que se conhece das diretivas comunitárias e também daquilo que se passa lá na Europa. Nós não estamos aqui a inventar a roda, como se diz na gíria. Nós temos, tenho é conhecimento do que se faz lá fora, nomeadamente na Suécia, na Finlândia, na Holanda, conheço muito bem, e portanto sei como é que se faz e sei como é que é possível nós aqui fazermos. E que sei como é que se lá reduziram os acidentes de aviação e porque é que nós aqui não reduzimos também. E também trouxe um livro, eu também sou o autor, e trouxe este livro, que depois posso trazer mais, se precisarem, que é um livro que eu editei em 2002, que é sobre a segurança rodoviária, que é para crianças, pais e professores. Tem os sinais adequados a eles, tem as matérias adequadas a eles, mas que eu depois tentei no ensino, tratei através do Ministério da Educação tentar implementar isto nas escolas de condução, acharam giro, mas nunca puseram em prática. E, portanto, o que era importante era também nós, não uma disciplina individualizada, mas uma disciplina enquadrada noutras disciplinas, mas com caráter de currículo obrigatório, não facultativo, não é? Que se pudessem. E tem aqui, por isso é que é para professores também, tem aqui uma parte para o professor, como é que o professor pode questionar as pessoas, porque há professores que se conhecem e às vezes alguns até nem conhecem nada sobre a realidade rodoviária, não é? Tem aqui uma matéria para eles, uma parte para eles também, e que eu publiquei com esse objetivo, de quê? Contribuir só para Portugal sair desta cauda da Europa. Esse é o meu único objetivo. Não, este também vou deixar, que é para os senhores verem as provas. Isto é provas teóricas, os dois, e este é provas práticas, que não é feito com algumas diretivas dizem, que é feito em todos os tipos de trânsito.
Pronto, eu agradeço-lhe imenso a documentação que deixou. Eu não sei se tem mais alguma coisa da exposição a fazer.
Dos muito assuntos bem. Que eu tinha aqui.
Muito bem, e agradeço-lhe. Estamos aqui bastante fornecidos de informação.
Os diplomas em si, porque estão aí.
Muito bem. Eu perguntaria agora aos senhores deputados que estão presentes, se todos dizer... desligue, por favor, já agora. Sim, obrigada. Vou solicitar então aos senhores deputados que estão presentes que possam fazer aqui um conjunto de questões aos nossos convidados, para depois então terminarmos com as considerações finais e as respostas aqui às dúvidas e no sentido de podermos esclarecer tudo aquilo que está em cima da mesa. Senhor deputado Paulo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PSD, faça favor.
Cumprimentar os representantes da APEC, dar-lhes as boas-vindas, a senhora coordenadora, os colegas aqui presentes. Começando um pouco, como também na audiência anterior, efetivamente, começar a falar da sinistralidade rodoviária, acho que começámos bem, começar por aqueles que, no fundo, nos começam a educar quando entramos no mundo rodoviário, enquanto condutores. E, portanto, o papel que os senhores têm é um papel fundamental em termos de educação, em termos do ensino propriamente dito, mas também da educação, da própria educação cívica, que muitas vezes ajuda e muito a evitar muito do que no dia-a-dia nós nos deparamos nas estradas portuguesas. E, efetivamente, por força disso, e tocando na questão da formação, a questão que lhe colocava era a seguinte: nós hoje temos o ensino da condução, e nomeadamente depois, propriamente, a questão da avaliação daquilo que foi ensinado, em que se distingue claramente a parte prática, a parte teórica da parte prática. E o que eu, tal como fiz anteriormente, saber qual a vossa opinião, por um lado, em relação ao que é a adequação dos conteúdos que são ministrados na parte do ensino, quer na parte prática, quer na parte teórica, quer a própria vossa sensibilidade para a questão da simultaneidade, ou até, pelo menos não estarem tão desfasados no tempo como estão, entre o que é o exame teórico e o exame prático, e, no fundo, também o tempo que é ministrado na área do ensino da condução. Depois, nós sabemos que há uns anos atrás foi feito um grande investimento nos chamados parques de manobras. Esse investimento, que sensivelmente rondava 1 milhão de euros por cada parque de manobras, esses parques de manobras, grande parte deles, tanto quanto me é dado saber, estão voltados ao abandono. A questão é saber, bem sabemos que na altura as preocupações com o dinheiro, provavelmente, e com o investimento e com a rentabilidade do investimento, se calhar não era a mesma que nós temos hoje, outros tempos. Mas, de qualquer maneira, o que é o facto é que nós temos esses equipamentos. E é saber, por um lado, se na vossa opinião esses equipamentos estão adequados e servem os objetivos para que se propuseram, e qual a melhor forma deles serem rentabilizados e aproveitados para essa situação e para o ensino da condução. Depois ainda, pegar aqui numa questão que não coloquei há bocado, mas o meu colega, entretanto, teve que se ausentar para outra comissão e que ele deixou há pouco, e que tem a ver, por um lado, com a avaliação ou a vossa opinião sobre a carta por pontos, que está generalizada noutros países da União Europeia, e também algumas questões que têm a ver, nomeadamente, com o álcool e com a diferenciação de taxa de alcoolemia em relação aos, não digo propriamente, há várias teorias, há a teoria da diferenciação de taxa de alcoolemia consoante a idade do condutor, e há outras, na minha opinião, talvez mais adequadas, que além da idade do condutor, ou mais do que a idade do condutor, se calhar alguma experiência ou anos de carta de condução. E, portanto, a idade da carta de condução, se assim se pode dizer. E, portanto, agradecer-lhes a vossa disponibilidade mais uma vez e a vossa atenção. Eram estas as questões que vos deixava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar e agradecer a presença da vossa ação, da APEC, nos trabalhos desta comissão. É, sem dúvida, importante. É um tema, no nosso entender, e no entender de todos os grupos parlamentares, de enorme importância, esta da sinistralidade rodoviária e dos problemas da mortalidade nas estradas portuguesas. Portanto, esta é, sem dúvida, uma questão que nos devemos preocupar e debruçar sobre o que é que ainda é possível fazer para inverter os números que anualmente são apresentados. Esta segunda audição surge numa sequência de uma primeira, portanto, e faz aqui algum sentido, e eu vou fazer algumas perguntas que também fiz à ANIEC. Faz algum sentido para poder perceber se também comungam ou não dessa opinião, da opinião que entretanto foi apresentada pela outra associação. Uma delas, por causa da sua intervenção inicial, mencionou que é a questão da formação desde o ensino básico, o secundário, e de que forma é que devemos apostar nesta área desde uma idade mais jovem. Isto porque numa fase de candidatos a condutores, portanto, há muito que, no meu entender, já deveria ser feito em termos de formação cívica e daquilo que deverão ser os comportamentos enquanto cidadãos nas diversas formas de que estamos nas questões da segurança rodoviária e nas questões da circulação rodoviária. E, portanto, falou e mencionou um livro que julgo que apresentou no Ministério da Educação. Mas de que forma se podia aprofundar um bocadinho mais? O que é que podemos ainda fazer para que isso possa efetivamente ser uma realidade? Outra questão que a meu ver, gostaria de saber a opinião, é se deve ser feita ou não uma atualização de condutores. Portanto, sabemos que, quer em termos tecnológicos, há uma evolução muito grande e os próprios veículos automóveis oferecem-nos hoje um conjunto de novas tecnologias e se é, no vosso entender ou não, importante uma atualização por parte de quem conduz, no sentido de se adequar a uma nova realidade, porque, visto que há uma nova oferta, o saber manusear todos os novos equipamentos, a meu ver, parece importante, e, portanto, esta atualização, e nesse caso, com que periodicidade é que essa atualização deverá ser realizada? Também gostaria de saber a opinião. Se você entender, é importante que não só os veículos automóveis tenham uma obrigatoriedade, ou os condutores, melhor dizendo, de uma licença, ou se devemos alargar a todos os veículos que circulam na via pública essa obrigatoriedade, como é óbvio, em moldes diferentes. Equacionar isso de uma outra forma, mas que todos aqueles que utilizam veículos, sejam eles de que género, possam efetivamente também ter essa noção de quer do código da estrada, quer da forma de circular. Outras perguntas, entretanto, também já foram colocadas e, portanto, não faz sentido repeti-las e, portanto, agradeço.
Muito obrigada aos deputados que colocaram estas questões. Sei que são muitas, mas se nos conseguir dar a sua opinião relativamente a todas estas matérias, nós agradecemos. Obrigada. Obrigado.
No que respeita, portanto, aos conteúdos programáticos que referiu o senhor deputado, inicialmente, atualmente os conteúdos programáticos são muito confusos. Não são sistemáticos, são conteúdos, muitas das vezes as questões que fazem parte das provas são tiradas da algibeira das pessoas, do autor, não têm fundamento na lei. E as pessoas, por exemplo, só para dar um exemplo, as pessoas que já são condutores e que depois têm que fazer 10 questões teóricas, o exame de 10 questões, com 10 questões teóricas, para essa categoria que vão tirar de motociclos, muitas vezes provam 2 e 3 vezes. Porquê? Porque fazem perguntas, portanto, o autor das questões faz perguntas nas provas, como, por exemplo, se o motociclo que vai, só para dar um exemplo, o motociclo vai rodar, que vai a circular numa linha de elétrico, se perpendicularmente pode fazer, se obliquamente, fazem sim perguntas que não têm nexo nenhum com a realidade. Podiam ter muitas outras questões para perguntar. Os acidentes que são provocados por veículos de duas rodas, por exemplo, não é? A segurança desses veículos, o álcool, o meio ambiente rodoviário, podiam colocar questões que tinham outra validade e tinham outras questões muito mais lógicas para colocar, e colocam questões que não têm nada a ver com a realidade. Depois, a prova teórica, como já disse há bocadinho, está desfasada da realidade. Já disse há bocadinho, nós propomos aqui fizemos uma proposta para mudar essa situação. É uma questão só da alteração da lei. Para a prova teórica e para a prova prática, da mesma maneira. A prova prática tem estes percursos, como disse há bocadinho, que expliquei, que reduz, digamos, a eficácia do exame. Porquê? As pessoas sabem antecipadamente por onde vão, destes seis, onde vão passar as pessoas. Se o percurso vai ser daqui ali, se vai ser de lá aqui. Portanto, as pessoas sabem isso a priori. E o candidato tem que saber transitar na instrução, tem que saber conduzir em todos os sítios, não é? Em todos os contextos, não é verdade? E não sujeito num exame a um tecido restrito. Estão a ver? Que isto já vem de, tem anos já, vem de vezes em 1998. Há 14 anos que isto já está a existir, existe e continua a existir. Porque os técnicos que atualmente são do MTT são os mesmos que eram da DGV da altura. E eles têm estes vícios administrativos impressos e inseridos nas suas mentes e, portanto, é difícil de mudarem. Não mudam porque já estão habituados a fazer aquilo. É muito difícil mudarem. No que respeita depois aos parques de manobras, que o senhor referiu, os parques de manobras não fazem nenhum sentido. Aliás, só para dar um exemplo, na década de 70, o primeiro parque de manobras foi colocado na Bélgica. E, na altura, tentaram, então, lá colocar as provas. E chegaram a uma conclusão que aquilo não servia para nada. Porque uma coisa é feito no parque, a manobra, que não tem oposição do trânsito. Não é verdade? Tem cancelas, as cancelas não se queixam, mesmo que toque numa cancela, não estraga, estão a ver? E, portanto, não tem oposição. E a pessoa tem que ser confrontada com a oposição, com a realidade do trânsito. Porque a pessoa depois não vai conduzir na vida prática dela, não vai estacionar entre cancelas. Vai estacionar numa rua que tem trânsito e que tem que esperar que o trânsito passe e tem que esperar se o espaço é adequado a ele ou não, se chega ou não para aquela dimensão do veículo. Portanto, os parques de manobras, além de ser despesistas, já gastaram 14 milhões de euros o Estado português na altura, que na altura fez, creio eu, 17 parques, que atualmente estão abandonados e estão, portanto, estão desadequados à realidade. E, portanto, isto não tem nenhuma experiência na Europa. Não há nenhum país da Europa que tenha parques de manobras. E as diretivas comunitárias querem um tipo de exame, um tipo de ensino inserido no trânsito em geral e no ambiente rodoviário real e não fictício, não sem oposição, sem isso não é bom. Isso não é bom. Além de ser despesista, como disse ali, custa 1 milhão de euros cada parque, e portanto veja a despesa. Portugal tinha que, para fazer face a isto, tinha que ter para aí cerca de 50 parques para fazer face à procura das pessoas. Depois isto implicava outra coisa também, implicava a pessoa fazer a prova num dia, se calhar tinha que fazer a prova depois no outro dia, isso implicava um despesismo enorme que os candidatos iam ter em relação às provas, como também ainda em relação ao Estado. O Estado tinha que fazer esses parques, ou alguém que os fizesse, era uma despesa que não faz nenhum sentido e não contribuiria em nada para a segurança rodoviária. Portanto, os parques, em relação às três perguntas que me fez o Sr. Primeiro Deputado, penso que estão explicadas. Em relação à avaliação que referiu e às cartas por pontos, a avaliação sim deve ser feita. Nós defendemos que não está nestas propostas que eu apresentei, não está isto, mas julgamos que hoje, atualmente, as pessoas podem renovar a sua carta aos 60 anos de idade, aos 65 anos de idade. E isto é muito exagerado no tempo, não é? Porque há muitas metamorfoses que acontecem a partir dos 40 anos de idade, não é verdade? E, portanto, nós julgamos que a partir dos 40 anos de idade deviam todas as pessoas ser sujeitas a um programa que fosse instituído, não é? Por exemplo, de 5 ou 10 horas, apenas podia ser feito num dia, não é? Um dia ou 10 horas feitas em vários dias, 2 horas em cada dia, não é? De uma formação específica para aquela pessoa, a partir de cada, em 10 em 10 anos. Acho que 10 em 10 anos devia ser feito isso. Nós defendemos isso. Já tivemos isso, Já fizemos esse estudo e temos conhecimento que 10 em 10 anos devia ser feita essa formação. Não é? A carta por pontos também não é muito diferente daquilo que está atualmente hoje na lei. Não é? Porque, como sabe, no nosso Código Penal dão muita relevância à pessoa, não é? E ao princípio contraditório, não é? E quer seja por pontos, quer seja como atualmente hoje existe, quando a pessoa tem três contornações, pode ficar sem a carta, estão a ver? Portanto, não vejo que haja aqui uma grande diferença entre o que atualmente está. O que atualmente está é o quê? Uma coisa que não funciona bem, o que é? É a prescrição dos processos. Vão ver? Quer dizer, quem é a ANSR, ou porque não tem, do ponto de vista logístico ou humano, ou porque não tem as pessoas que devia ter lá para preparar, muitas das vezes, quando dão as decisões às pessoas, já decorreu mais de um ano, outra vez já decorreu mais de dois anos, e já recorrem depois com um processo de prescrição. Portanto, e como sabe, até vem na comunicação social, este grande valor de coimas que foi postado, não é? De um ano para o outro, que triplicou. Não obstante isso, muitos processos hoje, se calhar mais de 50% dos processos hoje prescrevem. Prescrevem. Não tenho nenhum critério que não seja empírico disto, não é? Mas devia-se fazer alguma coisa para que a pessoa nos seis meses dos factos tivesse esse conhecimento. E não por depois decorrido de um ano, dois anos, três anos, um ano e meio, dois anos, que é a média das prescrições que sucedem nos processos. Em relação à formação jovem e cívica, que o senhor deputado referiu, nós defendemos, por isso é que eu publiquei aquele livro, foi em 2002, como vê, já tem alguns anos, com essas preocupações, e filo com meramente altruísta, portanto não tinha nenhum interesse que não fosse o princípio altruísta. E queria colaborar com o Ministério da Educação na altura, que eu inclusive ofereci-lhe os livros para ele dar a primeira formação, não é, aos professores, gratuita. Portanto, tínhamos esse objetivo para isso na altura. Na altura, o ministro depois ficou, o secretário de Estado na altura que nos recebeu, ficou de dizer alguma coisa, nunca mais disse nada, e portanto as coisas morreram no papel. Pronto, em relação a isso. Em relação também depois à questão da atualização dos condutores, eu já disse, já referi que seria bom, a partir dos 40 anos, 10 em 10 anos, não é? Não só uma avaliação obrigatória, tinha que ser obrigatória, como sucede para outras profissões, não é? Por exemplo, para dar um exemplo, os instrutores, a partir dos 30 anos, têm que, 5 e 5 anos, têm que sujeitar uma formação. São profissionais, é evidente, é a vida deles. Mas outros condutores, 10 em 10 anos, achava que queria ser razoável isso. 10 em 10 anos. Mas obrigatória, fazer uma formação obrigatória. Com 10 aulas no mínimo, 10 aulas de obrigatórias, com programas específicos à realidade rodoviária, não é? Julgo que respondi aos senhores deputados, os dois deputados que levantaram as questões.
Muito bem, se os senhores deputados tiverem mais alguma consideração, alguma questão a colocar, não? Olha, eu quero agradecer em nome da Assembleia da República, em nome deste grupo de trabalho que irá funcionar durante 3 meses, quaisquer elementos que nos queiram fazer chegar, nós receberemos
sobre
com...
Sobre isto, vou fazer uma proposta sobre isto que acabei de falar aqui da questão do
muito bem.
E também para todos os condutores. Para aqueles que têm titulares, que são titulares de cartas de condução, sejam ligeiros ou pesados, seriam para ambos...
Para todas as situações, muito bem. Nós agradecemos o que nos queira fazer chegar, estejam à vontade. Sim. E da nossa parte vamos continuar a trabalhar durante largos meses com a audição, como disse, a várias entidades ligadas ao setor. E temos a agradecer aos nossos convidados a forma como vieram explicar aqui da sua experiência aquilo que era a sua visão sobre a segurança rodoviária. Portanto, muito obrigado por terem vindo, foi um gosto. Obrigada.